Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, momento que declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, imprensa, sejam todos bem-vindos. Ata número 13 de 2019, por favor, vereador Matheus.
Sessão ordinária do dia 22/4/2019.
Ata está em discussão, ata está em votação. Vereadora Alice abstém, porque não estava presente nessa data. Pois não?
Nessa data.
Ok, vereadora Rosália. Então, a ata foi aprovada por 8 votos favoráveis, 2 abstenções e 2 abstenções. É isso aí. Ata número 14, 2019.
Sessão ordinária do dia 29/4/2019.
A discussão e votação na próxima sessão. Informes da presidência.
Ofício número 700/2019, Secretaria Municipal da Administração. Encaminhamentos de projetos de lei.
Indicação número 45/2019.
Mudanças no processo de inscrição para vagas em berçário. Justificativa. Tem informação que o município só aceita a inscrição de criança para vagas em berçário a partir do quarto mês de vida. Ocorre que, no quarto mês, a mãe da criança volta ao trabalho em virtude do término da licença maternidade e a criança fica desassistida no caso do pai e a mãe trabalharem fora de casa. Solicito que o executivo permita a inscrição para acesso à vaga já quando a mãe engravida, mediante apresentação de atestado médico comprovando a gravidez. Se isso não for possível, então que o executivo aceita a inscrição de vaga no momento do nascimento da criança, mediante apresentação de certidão de nascimento, acompanhada de comprovante de vínculo trabalhista do pai e mãe da criança. Considerando os critérios de inscrição atualmente utilizado, os pais só conseguem inscrever seus filhos para a vaga em berçário praticamente no dia em que a mãe retorna ao trabalho, deixando a família em situação de preocupação em virtude da possibilidade de não ter com quem deixar a criança até a efetividade e inclusão no berçário. Sendo o que temos para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação 46/2019.
Pagamentos de horas extras referente ao horário do meio-dia aos servidores detentores do cargo de motorista quando estes estiverem em serviço fora da cidade. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal estude a proposta de pagamento de horas extra referente ao horário do meio-dia para os servidores detentores do cargo de motorista quando estes estiverem em serviço fora do município, além do pagamento de diária. Atualmente, não se paga hora extra do meio-dia, pois se tem entendimento que a diária supre isto. Porém, tenho entendimento que a diária é um auxílio alimentação por estar em outro local, fora do município. Temos que observar que durante o horário do almoço, fora do município, o motorista é responsável pelo veículo. Caso contrário, os motoristas poderiam almoçar em restaurantes da cidade, em suas residências e tendo ainda tempo para fazer seus afazeres particulares, sem a responsabilidade sobre o veículo. Outro fator muito importante, além da responsabilidade do veículo durante este período, é que muitas vezes os motoristas têm obrigação de conduzir e recolher pacientes em qualquer horário, se sujeitando a almoçar em horário possível, por várias situações, em curto espaço de tempo, recebendo atualmente somente auxílio alimentação para tal. Tendo em vista esses motivos, solicito que o Executivo Municipal estude a proposta, que no meu entendimento é legítima. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Maria Rosália Fretaco Cial, vereadora proponente.
Indicação 47.
Que seja verificada a possibilidade de alteração do horário de coleta do lixo na área central para o período noturno, sobretudo aos sábados. Justificativa. Verificou-se que a fluidez do trânsito na área central é bastante prejudicada nos momentos de coleta de lixo, formando-se filas até mesmo em horário de pouco fluxo. Esta situação se agrava no sábado, tendo em vista que a quantidade de veículos que se deslocam para o centro é muito maior. Desta forma, é necessário que seja verificada a possibilidade de alteração dos horários da coleta de lixo na área central, para o período de menos utilização das vias pela população. Caso não houver em curto prazo a possibilidade de alteração proposta, solicita-se que seja verificada a possibilidade de alteração do horário do sábado, exclusivamente. Everson Kirsch, Fábio Dozan, vereadores proponente.
Indicação de projeto de lei número 6/2019.
Indicação de projeto de lei número 06, de 29 de abril de 2019, institui o Dia Municipal da Fibromialgia, que dispõe sobre atendimento preferencial de pessoas portadoras de fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências. Exposição de motivos. A fibromialgia é uma doença que acomete muitas pessoas, porém, de diagnóstico essencialmente clínico, que toma por embasamento os sintomas relatados pelo paciente durante as consultas médicas. As causas da doença ainda são desconhecidas e os sintomas incluem dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma patologia relacionada ao funcionamento do sistema nervoso central e do mecanismo de supressão da dor, que acomete, em sua maioria, mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos. Não há cura para a fibromialgia, embora não se trate de uma doença fatal, causa severa restrições à existência digna dos pacientes, sendo evidente que possuem queda na qualidade de vida. Assim, é de extrema importância que o poder público tome medidas no sentido de trazer esclarecimento em relação à doença e auxiliar as pessoas que possuem esta patologia. Deste modo, tendo em vista a pertinência do assunto, é que contamos com o acatamento desta indicação de projeto de lei. Carlos Barbosa, 29 de abril de 2019, Everson Kirsch, Lucilene Marque, Maria Rosária Freitaco Cial, vereadores proponentes.
Obrigado, Matheus. Alguns dos proponentes desejam se manifestar, ou os três? Dividimos o tempo, então? Então, vamos lá, em torno de 2 minutos cada um. Quem começa?
Posso começar?
Vereador Everson, então, por favor.
Prometo ser breve. Meu boa noite a todos, colegas vereadores, presidente, público que prestigia a nossa sessão. Preciso primeiro agradecer a Lucy e a Rosália, que aceitaram o meu convite de assinar junto comigo esse projeto, indicação de projeto de lei, para instituir aqui no município o Dia Municipal da Fibromialgia, onde poderão ser debatidos assuntos a respeito dessa doença, que afeta principalmente mulheres, e por isso que eu convidei as duas para assinar junto comigo. A gente sabe que não é fácil, é bem complicado, porque é uma dor crônica e muitas vezes sem saber exatamente de onde ela vem e a sua causa. Então, acaba sendo bastante complicado. E no projeto aqui também, a gente prevê que pode ser que tenha atendimento preferencial para as pessoas que sofram desse problema. Mas, como é só uma indicação de projeto de lei para a prefeitura, que vai analisar se vai poder executar ou não, a gente não sabe ainda como é que ela vai exatamente organizar isso, se vai aceitar todos os itens que a gente expôs aqui no projeto. Mas acredito que o dia da fibromialgia, que será o dia 12 de maio, tenho certeza que a prefeitura vai aceitar, a Secretaria de Saúde vai promover debates, encontros, reuniões, daqui a pouco até grupos de apoio para poder colaborar com as pessoas que sofrem deste problema e vai poder ajudar todo mundo. Então agradeço a parceria das vereadoras. Espero que o prefeito inclua quanto antes no calendário para poder, assim, começar os trabalhos já no próximo ano para debatermos um pouquinho mais esse assunto, para desmistificar e poder ajudar quem sofre desse problema. Obrigado.
Obrigado, Everson. Por favor, vereadora.
Sim, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia. Então, eu quero agradecer pelo convite do colega, né, de estar participando dessa indicação de projeto de lei. Eu acho que o que falta mesmo, só complementando o que o colega aqui falou, é a orientação, né, para a população. Como a gente sabe que é mais comum em mulheres, mas tem em homens também. Vários municípios já aderiram a esse dia, né, o dia municipal, que com certeza fazendo parcerias com a Secretaria da Saúde, palestras, debates, daqui a pouco até nas escolas. Então, o importante é a informação. E como eu trabalho na farmácia municipal, eu sei da grande procura, né, eu sei de várias pessoas que têm essa doença. e que realmente é muito complicada, porque as pessoas têm que parar de trabalhar, né, daqui a pouco caem numa depressão, ansiedade. Então, eu acho que é bastante e bem importante ter esse dia no município para essa doença ser mais divulgada. Era isso, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Lucilene. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor, os colegas vereadores, vereadora, o público que nos prestigia, as senhoras que acompanham a sessão, suplente de vereador, a imprensa, secretário da casa, funcionários da casa. E quero agradecer o Kirsch por ter nos convidado para fazer parte da reunião quando as senhoras presentes expuseram a situação. E como a gente conhece no município, já trabalhei 12 anos na saúde, tive contato com muitas pessoas com essa doença. E uma das causas piores para as mulheres, porque ela atinge mais mulheres, é exatamente o que os colegas mencionaram, por ela não ter um diagnóstico propício em exames, ela é praticamente uma enxaqueca. É feito todos os exames e quando tu chega num parecer de não diagnosticar nada, acaba sendo diagnosticado em função dos sintomas da fibromialgia. A paciente acaba entrando numa depressão mais em função até de alguns comentários, na situação de ter que provar para a sociedade, para o médico, para a empresa que tu realmente está doente, sabendo que tu está sentindo dores intensas, dores nas articulações, dores no corpo todo, fadiga, né? Não conseguindo dormir, dores de cabeça, enfim, corpo todo, e tu ter que provar que você tem isso. Então, se nós tivermos o dia, automaticamente nós já estamos alertando a população. E alertando a população, vai haver sim, com certeza, palestras e eventos para divulgar mais este propósito e essa doença. Muito obrigada, presidente, e obrigada, vereador Kirsch.
Obrigado, vereadora Rosália. Alguém se inscreve para discutir, debater sobre esse projeto, indicação de projeto de lei? Então, indicação do projeto de lei será encaminhado ao Poder Executivo. Projeto de resolução número 1 de 2019.
Vereador Denir Gedós, institui a medalha 25 de setembro e dá outras providências.
Essa proposição, então, ficará na casa, na análise dos vereadores, até que o proponente, então, pedir assim que ele entender oportuna a sua apreciação no plenário. Considerando que ela é uma previsão para essa medalha ser entregue em setembro, acredito para a gente ter tempo hábil, se quisesse o objetivo de já implementar esse ano, então não poderia ficar muito tempo parado aqui. Então, senhores vereadores, por favor, se atentar sobre esse projeto de resolução. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereador Denir, vereadora Rosália, alguém mais? Vereador Denir, então, por favor.
Sim, presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos acompanham no plenário, funcionários, e mais pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Essa medalha, 25 de setembro, vinha estudando ela há algum tempo, juntamente com a assessoria jurídica, buscando exemplos de outras câmaras, outras instituições que têm alguma coisa semelhante, porque nós hoje temos a moção e temos um título de cidadão. Entre isso, praticamente não temos nada. Quando foi feita a alteração para instituir a moção, se entendeu, na época foi a mesa diretora, entendeu que seria para casos realmente de bastante relevância uma moção para alguém. Mas eu acho que realmente ela está no ponto certo para poder homenagear as pessoas que realmente fazem a diferença num esporte ou em alguma situação. E esta medalha, então, ela é, como está no texto, é uma medalha por legislatura para cada vereador. Tá? Então, não é, tem que ser muito, realmente, muito bem estudado. E tem que ter uma relevância grande de serviços prestados no município. Um título de cidadão barbosense, ele é para uma pessoa que vem de fora morar em Carlos Barbosa e presta serviço, como já tivemos muitos títulos aqui, e também tem o cidadão honorário, enfim. E essa aqui, então, ela pode atender pessoas de fora que prestam serviço em Carlos Barbosa e nem que não morem aqui. Como tem medalha da Assembleia, medalha do Governo do Estado, tem várias, tem câmaras municipais também tem. Então, é realmente para conseguir atender um público que precise dar uma honraria e que não se enquadra. Uma moção seria muito simples e o título de cidadão não cabe. Então seria isso, presidente, depois a gente vai falar mais. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, presidente. Na verdade, eu quero comentar em relação à indicação do vereador Kirsch, porque é um assunto que é bastante debatido por todos nós aqui na Câmara. O lixo se trata de um assunto que abrange muito. E muitas vezes já, porque circulo bastante no centro, eu percebo a dificuldade mesmo durante a semana, não só final de semana. E eu sugeri até de se pensar essa possibilidade de manhã cedo, tanto durante a semana como no sábado, porque à noite acaba sendo também meio de pique, sábado de noite as pessoas saem para passear, e inclusive de ampliar para o domingo também. O problema maior dos containers que não é o suficiente é porque nós não recolhemos no domingo. Sabemos que é ruim para as empresas, mas as horas podem ser trocadas ou podem ser pago hora extra, mas o problema maior do nosso município, dos containers com excesso de lixo, é no final de semana. Uma, as pessoas fazem limpeza, tem tempo, é no final de semana, é na sexta-feira, no sábado, que a gente costuma pôr mais lixo na rua. E o recolhimento é feito só no sábado. Então, eu diria que teria que ampliar para o domingo também e, não sei, talvez estudar a possibilidade de ser de manhã cedo, isso de segunda a domingo, para não atrapalhar os próprios rapazes que fazem esse trabalho, porque é ruim para eles também, e não atrapalhar trânsito, enfim, para todos. Eu acredito que seria importante para todos. Mas bem lembrado, Kirsch, da tua colocação. É isso, presidente.
Obrigado, vereadora Rosália. Temos o uso da tribuna, temos a inscrição da Maria Rosália. Então, por favor, vereadora.
Presidente, na verdade eu tenho dois, três assuntos e o tempo se torna curto nas explanações pessoais. Então eu resolvi usar a tribuna para explicar melhor em relação a esses assuntos. Eu estive por 10 dias fora por problemas de saúde e semana passada eu me deparei com o projeto 79. É o projeto que altera as calçadas do nosso município para mais 4 anos. O que acontece? Novamente, esse projeto não prevê punição se não for feito. Então, eu vejo que nós estamos adiando um problema. Vou pedir vistas do projeto, já peço para os colegas que entendam a minha posição, porque eu não vejo de colocar nada em relação a esse projeto. Pelo contrário, eu vejo de pedir ao Executivo que retire esse projeto. Não tem por que ter isso no Código de Obras. Porque em 4 anos nós não vamos conseguir, nós que eu digo Executivo, construir todas as calçadas nas áreas verdes do nosso município e nem nas áreas que são referentes ao município. Se nós não pudermos construir, nós não podemos exigir dos outros. Então, E outra, se nós colocarmos uma emenda, poderia, primeiro passo que eu pensei em pôr uma emenda que colocasse uma punição. Nós não temos fiscalização suficiente para isso. O que, que adianta colocar uma emenda se nós não vamos conseguir? E aí nós vamos multar o presidente e não multar a Rosália. Começa aquela situação de das pessoas não gostarem da situação. E semana passada foi mencionado, eu até gostaria que o secretário colocasse as fotos. Semana passada foi mencionado da calçada ali da Buarque. E eu fiquei bem triste, porque eu nasci aqui na cidade. Eu nasci na linha 12, há 43, 44 anos atrás. Eu fui morar exatamente ali na frente desse espaço que está sendo construído, a calçada de 1,5 metros. O CURB do 90-50 da NBR, ela exige 1,5 metros. Então, quer dizer, não precisa ir atrás de plano diretor, nem código de obras. O CURB está correto. E entre detonar, fazer um muro que não tem condições de fazer, e ter um lugar para as pessoas caminharem, que são mais de 40 anos que eu conheço esse espaço, que não tem local para caminhar. Vai ter uma calçada para as pessoas caminharem. Então, entre não ter e tu agregar um plano diretor de 2 ou 3 metros, sendo que ali tem 1,5 metros, e as pessoas vão poder caminhar à direita, sentido bairro centro, ou à esquerda, sentido centro bairro, onde esse espaço não tinha. Vem de encontro a calçada para o cemitério, para o lado de cima, todo com calçada feita, sem esquecer ainda que por trás disso ainda tem uma grande doação que o município tem que agradecer. Então, eu vejo que foi uma crítica mal colocada, no meu ponto de vista. Por que que eu estou dizendo para tirar essa alteração, esse projeto 79? Áreas consolidadas, não adianta, não tem o que fazer. Nós temos calçadas ali de 60, 70, 30 centímetros, e aí? Então, assim, usa no plano diretor áreas novas, obrigação de calçada. Construiu, tem que fazer calçada. Áreas consolidadas, áreas já construídas, a pessoa vai fazendo de acordo como pode, assim como o município. Continua com o mesmo auxílio de pó de brita, exigindo, orientando, mas assim, obrigar, mais uma lei para quê? Uma lei que não vai ter fundamento porque não tem nem como cobrar. Então nós estamos diariamente criando leis e não estamos fazendo valer nem as que existem. Então, eu peço, como líder do governo, que retire esse projeto. Não tem por que esse projeto ficar no plano diretor. Não é benéfico nem para o município, nem para o executivo, nem para os munícipes. Outra situação que eu queria colocar é em relação ao funcionalismo público. Como funcionária pública, eu defendo mais de 500 funcionários. E nos últimos tempos nós tivemos, assim, N reclamações, N protocolos, que a ficha do ponto não está funcionando direito. Então é preciso buscar um mecanismo mais moderno, ou que seja digital, ou que seja visão facial, mas enfim, que registre realmente que o funcionário entrou. Porque está acontecendo muitas situações que o ponto não registra, o funcionário está sendo descontado o dia, e tem que provar por A mais B com protocolo para não ser descontado, sendo que estava no local. É porque o relógio ponto não funcionou e você não fica com nada na mão, nenhum ticket, nenhum comprovante que você estava aí. Então, a partir do momento que a gente desconta, a gente tem que ver o outro lado. Tem empresas privadas aqui no município que nós sabemos que cada batida de ponto tu fica com um ticket na mão que vai comprovar o horário que você registrou o ponto. Então eu vejo que precisa ser melhorada essa situação, precisa ser buscado uma forma desse registro, ou então vamos retroceder, vamos voltar ao ponto antigo, que se pegava aquele cartão, botava lá, apertava e pelo menos no cartão aparecia a hora, o dia que tu entrou. E entrou errado, desconta, que é mais que direito de descontar do servidor. mas não descontar por injustiça. Tem servidor que chegou para mim e me disse, eu bato ponto e registro com o celular. Não, espera aí. Nós não estamos, eu acredito, numa situação assim. Outra situação que também gostaria de colocar para o executivo, não sei se, Denir, tu queres que eu termine. Outra situação que eu gostaria de colocar para o executivo é em relação às diárias. Fiz uma indicação hoje, e desde que eu trabalhava na saúde isso acontecia, a gente sempre tentou reverter isso e realmente eu não acho justo. Se a pessoa, se o motorista foi a Porto Alegre, foi com paciente, ou ele foi levar funcionários, ou ele foi levar o prefeito, independente do que ele foi fazer, ele é responsável pelo veículo. A diária, o valor que tu recebe é a alimentação. A responsabilidade do veículo, você deve receber hora extra. Eles têm um horário estendido, então de 12 para meio-dia até a 1, essa é 1h12. Eu penso que eles precisam receber como hora extra. Até porque nem sempre eles almoçam de 12 para meio-dia a 1. Tem muitas situações que eles entregam pacientes e almoçam 1h30, às 2. Eles já recolheram pacientes, eles precisam ficar de olho no veículo, porque tem paciente ali. Então, quer dizer, eles poderiam estar que nem nós em casa, ou no restaurante, ou pagando contas, enfim, fazendo coisas particulares deles. E não, eles estão em prol do município, estão em prol do veículo. Então, eu acredito que o município vai ter o entendimento, sim, de pagar hora extra no horário de meio-dia, porque a diária só, no meu entendimento, só supre a alimentação. O vereador Denir me pediu a parte.
Sim, vereadora Rosália, quanto à situação do ponto e à situação das horas extras, eu não tenho como me manifestar, porque isso é uma questão do executivo, que trabalha lá, tem mais conhecimento dessa área, e é uma questão de administração. Então, aí, acho que eles têm que ver e buscar o melhor caminho para isto. Quanto às calçadas, eu discordo um pouco, vereadora Rosália, quanto a não dar um prazo para executar, porque se você não der, nós estamos aí com o município completando 60 anos de idade e no centro da cidade, Lindeiros, não tem calçada. Então, se você não estipular, não der um prazo, é o que sempre se fala, se não tiver, não arder no bolso, ninguém cumpre a lei. Então, essa é a situação. Se não tiver um controle de velocidade, ninguém anda na velocidade. Todo mundo vai andar acima da velocidade. Eu entendo, sim, e aprovamos em 2017 o Código de Obras, que instituiu, a partir do início deste ano, a construção das calçadas. E eu entendo que tem que dar um prazo de limite, sim, para se fazer. Falei semana passada, numa colocação do vereador Ari, que quem tem que dar o exemplo é o munícipe, e não o município. De quem é o município? É da prefeitura? Não, o município é das pessoas que moram aqui. E para se fazer as calçadas nos terrenos do município, precisa entrar dinheiro, precisa ter receita. Então, acho que nós temos que, nós, que somos munícipes, nós temos que dar o exemplo, nós temos que fazer na frente das nossas casas, vai fazendo. Aí o município vai fazendo conforme a sua receita, conforme vai conseguindo avançar. É assim que se constrói um município com qualidade de vida também nos passeios públicos. Essa é a minha opinião.
Eu entendo, colega Denir, a tua opinião, mas o que eu quero deixar desde já bem claro é que esse projeto não prevê multa, então não vai ter benefício, não vai ter nada em troca. E quanto aos exemplos, eu acho que os exemplos são de todos os lados, do executivo, do legislativo e dos munícipes. O vereador Ari.
Obrigado pela parte. Caros vereadores, é estarrecedor ver vereador aqui defendendo a desobediência das leis, principalmente municipais. É estarrecedor que se diga que o plano diretor não deve ser obedecido. Plano diretor é a lei máxima em relação às obras dentro do município. Aquela calçada em frente ao cemitério não está dentro do gabarito do plano diretor. Parabéns a quem doou tudo aquilo, mas não tira a responsabilidade da prefeitura fazer a sua parte dentro da lei. Eu não vejo que é só do munícipe. A prefeitura tem sim suas responsabilidades. Por quê? Porque naquilo que é de propriedade do município, a prefeitura é a responsável. E quanto ao projeto da calçada, por favor, quantos estão pedindo que se faça a calçada? Não se pode permitir que as pessoas, crianças, idosos, andem no meio dos carros. Como é que nós vamos retirar um projeto desses? Já passaram-se 2 anos sem nenhum comunicado da prefeitura, ou praticamente zero, para que os munícipes obedecessem essa lei. E quanto, só mais um segundo, e quanto às multas, já tem um projeto meu, assinado já na secretaria, instituindo sim as multas. Precisamos disso, mas jamais retirar um projeto desse, porque a população está clamando para isso, a segurança está clamando para isso. Obrigado.
Vereador Ari, quanto à população, quanto à segurança, eu sempre bati na mesma tecla. Precisamos sim, mas cabe a cada munícipe saber que precisa fazer. Um projeto sem prever multa não vai ser bom para ninguém. Eu nunca fui contra a construção de calçada, mas não esquecendo que áreas consolidadas, e isso envolve muitas pessoas que estão aqui, que têm calçada fora do tamanho, que não precisamos nem fazer nome. Por quê? Porque são áreas consolidadas que não tinham o que fazer. Tem casas que estão dentro da rua, foi desmanchado? Não. A intenção é de fazer o melhor, mas não criar uma lei que não tem futuro. Uma lei que não vai funcionar se não tiver como prever uma multa. Se o vereador está colocando uma emenda, a lei novamente não vai funcionar, porque não temos fiscalização para isso. Mas é, vereador Kirsch.
Obrigado, Rosália. Primeiro, parabenizar pelo tema, que é bastante oportuno. Lembrando a todos os vereadores que ano passado, eu e o colega Valmor encaminhamos aqui uma indicação ao Executivo, onde pedíamos para o Executivo alertar as pessoas que ainda não têm a calçada, via um aviso escrito, para que fizessem as suas calçadas, porque o prazo estava justamente acabando. Agora, se o Executivo realmente fez ou não, a gente não teve acesso a essa informação. Mas deveria ter feito, porque a lei existia, o prazo existia, todos sabiam, e se não fez, é uma pena. Mas, independente disso, eu também acho que o projeto tem que ficar na casa, mas poderia sim ser melhorado. Outro dia, conversando com um amigo meu e pensando o que poderia ser feito para tentar resolver o problema, ele me deu uma ideia bem interessante. Diz ele, por que vocês não pegam como ponto central a prefeitura e criam, ano após ano, um diâmetro, um raio ao redor da prefeitura? Se tu está a 0,5 quilômetro da prefeitura, é no ano 1 que tem que fazer sua calçada. Tu está a 1 quilômetro no ano 2, está 1,5 no ano 3, e assim é avançando. Como base, a prefeitura de Barbosa, seja executivo, legislativo, munícipe, seja quem for. Pegar como base de meio ano e avançando a amplitude desse raio e cobrar efetivamente que se faça, e que se não fizer, infelizmente, que se notifique a pessoa para fazer, né? E nos novos loteamentos, aí sim, além de cobrar o calçamento, acho que já deve se pensar em cobrar a calçada também, porque senão até um dia alguém construir naquele terreno, fica todos os demais vizinhos sem poder utilizar a calçada, porque depende da boa vontade de alguém querer construir lá. E a gente sabe que em Barbosa muitos compram para investimento. Mas parabéns pelo tema, Rosália.
Vereador Douzan.
Sim, boa noite, colegas vereadores, presidente. Rosália, obrigado pela parte, demais público que nos acompanha. Primeiramente, pelo meu conhecimento, eu sei que existe um artigo no Código Tributário que ele cita que se algum artigo da legislação municipal não prevê multa, tu pode utilizar aquele ponto X do Código Tributário que são 100% do valor da URM, é uma multa baixinha, mas existiria a questão da multa. No meu primeiro ano aqui nessa casa, eu comentei e até fiz uma indicação que o Estatuto da Cidade diz que a cada 10 anos o município precisa rever plano diretor, código de obras e código de posturas, que inclusive foi comentado na semana passada. Não está sendo feito aqui nesse município, não está sendo respeitado esses 10 anos, e uma prova é que esse plano diretor ele está defasado. Ainda quando eu era servidor público, eu comentava que diversas calçadas elas já estão consolidadas na metragem menor do que especifica o gabarito do plano diretor. E ainda naquela época eu citava que deveria ser revisto o plano diretor e que esses locais já deveriam constar no gabarito com a metragem que consta. E aí eu vou de encontro ao que o colega Ari comentou. É de se parabenizar a empresa que doou todo aquele montante, mas o gabarito realmente está errado. E, na minha opinião, deve sim ser retirado essa questão da legislação de ser postergado, porque eu acho que já passou 2 anos. E se não tem fiscalização, eu sou uma pessoa que bateu muito nessa tecla, que deve ser contratado mais fiscais. E essa falta de contratação de fiscais, bem como a construção errada do Poder Executivo, demonstra, de certa forma, a ineficácia de parte do Poder Executivo nessas questões. Então, eu acredito que muita coisa precisa ser revista e muita coisa precisa ser avançada nessas questões de calçadas, mas eu concordo contigo que esse projeto deve ser retirado. Obrigado.
Obrigado, vereador Fábio. Eu vou aproveitar o resto do tempo que eu tenho só para complementar. Fique bem claro que eu sou uma das que mais sempre cobraram calçadas para as pessoas ter o local para passar no nosso município. O que eu estou mencionando é que esse projeto não tem fundamento. É uma lei que não vai servir. Então, que melhore ela, se o vereador mencionou que fez uma emenda, o Denir mencionou alguma coisa, enfim. A opinião do Kirsch é bem importante, então, que seja posto raio, né, cada ano um tanto, aí eu entendo. Por que que eu estou colocando isso? Porque eu trabalho no executivo. Eu sei as áreas de terra que o município tem. O município não tem como fazer isso da noite para o dia. O próprio vereador Denir mencionou que para fazer obra precisa de dinheiro. O dinheiro não verte, não é a umidade que verte. Não tem como fazer tudo isso. E como é que tu vai cobrar? Tu vai te multar tu mesmo? Então é por isso que eu estou falando desse projeto, que tem que melhorar o projeto. Ou que ele volte desta forma de abranger, da mesma forma dos containers. Os containers estão abrangendo uma área, né? Então, que seja dessa forma que isso o executivo consegue fazer, o munícipe consegue fazer. Agora, empurrar para mais 4 anos e sem multa nenhuma, vão me desculpar. Mas não vejo esse projeto, não vejo uma lei que 11 pessoas precisam discutir, uma lei que não vai ser benéfica para ninguém, nem para o executivo, nem para os munícipes. É isso, presidente, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Rosália. Partimos para a ordem do dia. Primeiro projeto a ser analisado é o projeto de lei número 32 de 2019.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial e de excepcional interesse público, auxiliar de farmácia. Parecer jurídico. A contratação encontra-se com previsão constitucional legal. Parecer da Comissão de Justiça. Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, favorável. Seria isso, presidente.
Projeto de lei 32 está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Então, o projeto foi aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Projeto de lei número 34 de 2019.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial de excepcional interesse público, auxiliares gerais de escola. Parecer jurídico, favorável. Parecer da Comissão de Educação e Cultura, pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Projeto de lei 34 está em discussão. Alguém se inscreve? Projeto está em votação. Projeto aprovado também pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 35/2019.
Por uma questão de ordem, presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto em relação ao que eu mencionei na tribuna.
Ok, vereadora. Projeto 35 tem pedido de vista da vereadora Rosália. Alguém se inscreve para discutir o pedido de vistas da vereadora? Vereador Ari, mais alguém? Vereador, então, por favor, com a palavra.
Sinceramente, secretário, já tínhamos um projeto, aliás, uma lei definindo que 2 anos nós tínhamos de prazo para construir as calçadas. E nesse ponto, a prefeitura praticamente não fez nada, não divulgou. A única divulgação que foi ouvida foi do vereador Denir, praticamente no apagar das luzes. A prefeitura tem a obrigação de fazer as campanhas de esclarecimento. E a prefeitura, em 2 anos... Eu pergunto quantos metros de calçada ela fez nos terrenos de sua propriedade. E se em 4 anos a prefeitura não conseguir fazer pelo menos alguma coisa em calçadas, eu acho que já está na hora de pegar o chapéu e ir para casa.
Pedido de vistas ao projeto de lei 35 está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Denir, mais alguém? Vereador Aleph? Então, vereador Denir, por favor.
Sim, na linha que eu comentei antes, projeto aprovado em 2017, a vereadora Rosália comentou que não tem penalização aqui. Precisamos incluir, sim, penalização, porque todos os outros serviços que são destinados, que o cidadão tem que cumprir, existe penalização e se prescreve e se não faz. Edificações, limpezas de terrenos e tantos outros. Na construção de calçada nós temos que prever. Então, se o vereador ali tem um projeto para entrar na casa colocando as multas, e se entendemos que elas são baixas, vereador, podemos aumentá-las. Então, nessa linha de pensamento, com este projeto aí, se não tivesse, faria uma emenda para colocar multas, eu creio que sim, que nós precisamos começar a disciplinar o município de Carlos Barbosa. Se nós não disciplinar o município de Carlos Barbosa, daqui a 20 anos, continuaremos da mesma maneira. Então, temos que ter um prazo para fazer. Então, nessa linha, eu sou contra o pedido de vista.
Obrigado, vereador. Vereador Aleph.
Sim, vereador, gostaria de colocar minha opinião apenas nesse projeto, porque eu não sou favorável que tenha mais 4 anos, porque é de suma importância que nós agilizarmos esse processo. Mas também agora que já não foi dada a publicidade, que eu também julgo que não foi dada a publicidade suficiente para a resolução dessas calçadas, que também seja negociado algum prazo menor, e que tenha o adendo da multa também para depois ser resolvido esse problema. Que não dá para deixar estender mais 4 anos, que eu considero um grande tempo para poder fazer esse projeto. Então eu sugeriria que fizessem, eu vou votar favorável ao pedido de vistas, justamente para poder discutir posteriormente o projeto, mas que seja assim dado um prazo maior, agora que já estourou a gente não tem o que fazer, não dá para colocar fiscal para sair multando todo mundo, então que seja dado um prazo menor do que os 4 anos, e que também seja incluída a multa. Então, sim, de 2 para 4, vai ter mais 2 anos. Então, que seja diminuído o tempo. Ah, perdão. seja diminuído o tempo e também seja incluída a multa. Obrigado, presidente.
É, com relação ao pedido de vista, vereador, favorável. É, os demais, vereador Rosália, favorável. Vereador Valmor, favorável. Fábio, vereador Everson, vereadora Lucilene, vereador Enio, favorável. Vereador Matheus, favorável. Então, o pedido de vista foi aprovado por 8 votos favoráveis e 2 contrários. Esse é um assunto bastante importante, que se debata bastante. O vereador Ari falou aqui em terrenos públicos da administração, e existem muitos terrenos. Eu sei até que o executivo tentou vender alguns em certa época, mas seria importante mesmo que muitos e muitos terrenos que não se têm uma destinação pública, que se passasse adiante para a iniciativa privada para que construísse, enfim. Mas é um assunto bastante importante. Projeto de lei número 36/2019.
Altera o artigo 4º da lei número 3.587, de 13 de novembro de 2018, e inclui ação no plano plurianual de 2018-2021, lei número 3.433, de 15 de agosto de 2017, e na lei de diretrizes orçamentárias para 2019, número 3.577, de 9 de outubro de 2018. Parecer jurídico, a proposta é legal.
Projeto de lei 36 está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Projeto aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei número 38/2019.
Cria cargo de provimento efetivo na categoria funcional de auditor tributário. Parecer jurídico é favorável. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador. O projeto de lei número 38 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Ari. Quem mais? Vereador, por favor, então.
Pelo que eu vejo, não há nenhuma necessidade de criar um cargo de auditor tributário. Acho que a necessidade primordial da prefeitura é criar e contratar fiscais. Não adianta nós termos um auditor tributário se não há como fiscalizar, que aqui alguns vereadores defenderam isso. Então eu ponho essa dúvida e voto contrário.
Obrigado, vereador. Vereador Denir.
Sim, presidente. Só para esclarecer a criação deste cargo. Em 2016, tinha 28 servidores na secretaria e toda a questão de TBI era feito na Secretaria de Planejamento pelos profissionais de aprovação de projeto. No ano passado, e que está certo, está correto, veio para dentro da Secretaria da Fazenda esta função. Então lá, hoje, tudo é feito, todos os cálculos, emitido todos os ITBIs para que os municípios pagam com avaliações dentro do mercado, do que realmente é o mercado. Então sobrecarregou aquele setor. Entendo sim que precisamos mais fiscais no município para poder realmente fazer cumprir a legislação em nosso município, entendo isso, mas hoje a necessidade desse auditor tributário é de suma importância para poder a Secretaria da Fazenda buscar os recursos e os tributos que estão sendo feitos em Carlos Barbosa. Além disso, questões também de ICM, questões de cálculos de ICM que são feitos, são muitas funções que vieram para dentro do setor
e que sobrecarregou. Hoje temos 27 servidores. Tem um a menos. Poderia-se colocar CCs lá para fazer, mas o prefeito prefere colocar um auditor tributário, sim, que toda hora se cobra aqui nesta casa que se coloque de provimento efetivo. Se nós não aprovarmos esse projeto hoje, presidente, talvez passe um ano. Como é que fica o andamento? Como é que ficam os recursos que tem que entrar no município? Como é que vai ficar o ITBI para liberação de transferência de imóveis? Se já está hoje complicado, já está num prazo extrapolado para poder atender. Então, por isso que nós precisamos, por isso que o Executivo encaminhou com extrema urgência esse projeto, porque realmente a necessidade é muito grande para poder atender e a demanda do município e atender os cidadãos quando encaminham lá um pedido de transferência de um imóvel. Sou favorável ao projeto.
Obrigado, vereador. Projeto de lei número 38 está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Fábio, mais alguém? Vereador Fábio, então, por favor.
Sim, na verdade, eu só gostaria de sustentar que na exposição de motivos aqui é colocado que, tendo em vista ainda a possível aposentadoria do auditor tributário em decorrência da reforma da Previdência. Isso aqui não se sustenta porque se ele se aposentar, o cargo fica vago e deve, pode ser contratado outra pessoa. Então, especificamente nessa situação, eu acho que não cabe essa justificativa. Concordo com o que o vereador ali comentou, a gente precisa realmente de mais fiscais. E, além disso, existe aquela questão de quem que deve fazer os cálculos de TBI. É um engenheiro, que é mais adequado para verificar a questão de obras e terrenos e essas coisas, ou um auditor tributário? Então, eu também deixo essa dúvida no ar, mas se existe essa demanda na questões de ICMS, de ISS, essas coisas, eu voto favorável ao projeto.
Obrigado, vereador. Alguém contrário?
Voto contra, presidente.
Vereador Aleph contra. Então, são dois votos contrários, 8 votos favoráveis ao projeto. Muito bem lembrado pelo vereador Fábio essa questão da aposentadoria e da vacância do cargo em caso da aposentadoria. Ocorre que esse concurso público expira o prazo agora nos próximos dias. E não havendo esse chamamento, não utilizando desses concursados, isso demandaria um processo todo de um novo concurso, enfim, recursos para futuramente chamar. Então, é por isso que também deve ser da necessidade do Executivo. Mas o projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto de lei da Câmara Municipal, número 40/2019.
Regulamenta a instalação de containers para coleta seletiva de lixo.
Se baixa para as comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos e ainda para Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projeto de lei da Câmara também, número 41/2019.
Cria cargo de provimento efetivo na categoria funcional de agente administrativo e altera a lei número 3.212, de 19 de agosto de 2015.
Só quero fazer uma explanação com relação a esse projeto 41. Esse projeto, ele vai criar um cargo de agente administrativo para a Câmara. Há muitos anos o Tribunal de Contas vem apontando esse poder legislativo porque não tínhamos nenhum cargo concursado, foi feito recentemente, há alguns anos, um cargo, que é o da Josiane. Vamos criar, o projeto objetivo é criar esse cargo, mas não que vamos chamar, até porque tem que ser submetido a concurso público e antes de ser feito o concurso, os vereadores decidirão se for criado o cargo hoje, se será cadastro reserva ou para preenchimento imediato. É uma necessidade, um apontamento do Tribunal de Contas, por isso estamos criando. As alterações na Lei 3212 se dá em razão da criação desse novo cargo. Por isso que a mesa diretora apresenta esse projeto nesta data. Temos o projeto de lei número 42 de 2019.
Incluem dispositivos na lei municipal número 3.591 de 5 de dezembro de 2018, que aprova o calendário de eventos do município para o ano de 2019.
Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 43 de 19.
Inclui ação no plano plurianual de 2018-2021, lei número 3.433 de 15 de agosto de 2017 e na lei de diretrizes orçamentária para 2019, número 3.577 de 9 de outubro de 2018 e abre crédito especial na lei orçamentária anual 3.593 de 15 de dezembro de 2018.
Projeto então baixa para as comissões Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2019.
Concede título de cidadão barbosense. Justificativa do projeto de decreto legislativo número 01/2019. Irani Kies nasceu em 4 de março de 1953 em Arroio Canoas, distrito de Barão, na época pertencente ao município de Montenegro. Casou-se com Marisa Schaefer Kies e desta união nasceram Augusto José Kies e Eduardo José Kies. Homenageado, foi vereador durante duas legislaturas, entre 1983 e 1992, tendo ocupado os cargos de presidente do Legislativo nos anos de 1985 e 1986, e o de vice-presidente do Legislativo na gestão de 1983-1984. Além disso, foi líder de governo na Câmara entre 1983 e 1984. Irani foi eleito ainda como prefeito do município de Carlos Barbosa para a legislatura de 2005 a 2008. Formado em pedagogia, com especialização em educação em administração escolar pela Universidade de Caxias do Sul, Irani atuou como professor na rede municipal e estadual, tendo atuado na Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e Escola Estadual Senhor do Bonfim de Arroio Canoas, bem como nas escolas estaduais Antônio Adriano Guerra e Elisa Tramontina de Carlos Barbosa. Como professor de ensino médio, ministrou as disciplinas de Sociologia de Educação, Psicologia da Educação e Didática. Além disso, Irani esteve envolvido na área cultural, atuando como músico e cantor. Foi sócio fundador e músico da banda Miramar Show no período de 1962 a 1993 e dirigiu corais religiosos. Destacamos também que o homenageado participou como coator da composição do hino de Carlos Barbosa. Em 2008, foi agraciado com a Medalha de Ordem de Mérito Militar e Diploma de Colaborador Emérito do Exército Brasileiro. Irani passou também pela presidência de diversos clubes e entidades sociais, foi catequista e comerciante. Aposentou-se em 2012 como professor estadual. Embora natural de outra cidade, aqui criou suas raízes, prestando os relevantes e excepcionais serviços à comunidade barbosense, não só durante os cargos que exerceu, mas nos mais diversos segmentos da sociedade, contribuindo assim para o desenvolvimento de nossa cidade. Por estas razões é que proponhamos esta merecida homenagem, contando com a apreciação e colaboração do nobre Ediz para a aprovação deste projeto de decreto legislativo, a fim de conceder o merecido título de cidadão barbosense a Irani Kies Carlos Barbosa, 2 de abril de 2019, Valmor da Rocha, Everson Kirsch, Fábio Dozan, Matheus Kies Guerra, Miguel Alberto, Estolino Zoski, vereadores proponentes. Parecer jurídico. Referido projeto de decreto legislativo visa conceder título de cidadão barbosense a iraniquês, em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade de Caso Barbosa. A proposta se trata de distinção concedida pela Câmara de Vereadores, que, conforme preceitua o artigo 214 do Regimento Interno, deverá se dar na forma de projeto de decreto legislativo, como apresentada, e será aprovada por 2/3 dos seus membros. O projeto se encontra de acordo com a normativa que o rege. Carlos Barbosa, 5 de abril de 2019, Paulo Zanetti Bonacina. Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Matheus. O projeto de decreto do Legislativo está em discussão. Alguém se inscreve? Não, desculpa. Antes, os proponentes desejam se manifestar. Vão dividir o tempo? Tá. Então, vereador Kirsch, começa. Então, vereador, por favor.
Sim, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Falado cidadão irani que esse, olha, é um grande prazer. Para pedir o título de cidadão, ele dispensa comentários. Ex-prefeito, foi prefeito de Carlos Barbosa, vereador, foi presidente do Legislativo, ele foi músico. Bom, quando o Matheus leu, deu para a gente sentir, até se emocionar, quanta coisa boa esse homem fez pelo nosso município. Eu não vou me alongar muito, porque acredito eu que o que eu preciso fazer é apenas pedir a aprovação, que aprovem o título de cidadão para esse grande homem, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no colégio Elisa Tramontina, e nunca vi de parte desse homem qualquer distinção com qualquer pessoa, seria do zelador, com o porteiro, com qualquer funcionário, sempre o mesmo tratamento, um grande homem, uma grande pessoa. Estou pedindo, sim, que todos os vereadores aprovem esse projeto e vamos conceder ao Irani Ques o título que está faltando, que é o título cidadão barbosense. Acredito que de coração, de corpo e alma, ele é barbosense. Está faltando apenas o papel. Então, vamos dar esse título para esse grande homem. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Valmor. Mais algum dos proponentes desejam se manifestar?
Obrigado, presidente. O Valmor muito bem colocou que o Irani, de corpo e alma, já é barbosense. O que falta é só o papel realmente para efetivar isso. Em todas as suas atividades, seja como músico, professor, vereador, prefeito, que foi, ele sempre colocou muito corpo e alma para se dedicar em todas as atividades. Então, acredito que seja bastante justo a gente fazer essa homenagem a ele, porque só por ter sido prefeito da cidade já é muito justo a gente reconhecer ele como barbosense. Tantos que são daqui, mas nunca se colocaram à disposição para assumir um cargo, como efetivamente outros se colocam à disposição de ser. Então, seria bastante justo nós reconhecermos ele dando esse título.
Obrigado, vereador. Então, o projeto de resolução está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Então, projeto de decreto legislativo número 1 de 2019 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Explanações pessoais. Pela minha marcação aqui, a última sessão foi a vereadora Rosália. Foi isso, vereadora? Então, hoje começa com o vereador Valmor. Se inscreve, vereador Fábio. Vereador Aleph.
Não.
Vereador Kirsch. Vereadora Lucilene. Vereador Ari. Vereador Enio. Vereador Matheus. Vereador Denir. Vereadora Rosália. Então, por favor, vereador Valmor, com a palavra.
Sim, senhor presidente. Hoje eu quero falar sobre creches berçários, sobre vagas. A gente, fomos vários vereadores, fomos procurados, onde as pessoas estão pedindo para que seja mudado a maneira das inscrições nas creches berçárias. O que hoje é? Hoje as inscrições, os pais só podem fazer a inscrição após os 4 meses do nascimento da criança. Acontece que depois de 4 meses, a mãe está voltando para o trabalho, o pai está voltando para o trabalho, fica desassistida a criança. O que a gente está pedindo e sugerindo? Eu sugiro o seguinte: o MAPEI e a mulher perante um atestado, um comprovante de trabalho, tanto dela como do marido, e que está grávida, ela possa já fazer a inscrição. Se não for assim, que é o primeiro dia, o segundo, na primeira semana do nascimento da criança, perante comprovante que está trabalhando, tanto a mãe quanto o pai, após o nascimento e apresentando o registro de nascimento da criança, que possam fazer a inscrição, porque eu acredito que a inscrição tem que fazer ou quando a mulher, a gestante, está grávida, ou após o nascimento, em seguida. 4 meses depois, estão retornando para o trabalho, daí fica bastante difícil. Vão retornar para o trabalho e não tem aonde deixar a criança. Isso se conseguirem vaga. A outra coisa que eu queria falar é sobre as calçadas, que eu não me manifestei antes, mas é o seguinte, a gente diz, não, o município não consegue fazer as calçadas agora, não vai conseguir nos 2 anos. Mas há quantos anos existe o código de postura que pede a construção das calçadas? Isso é há muitos anos. E nesses 2 anos que existe a lei, foi feito alguma coisa? Não. Foi esperado chegar o final, quando terminou, bom, o jeitinho brasileiro, como sempre, impera. Vamos dar mais um empurrãozinho, vamos empurrar com a barriga e vamos esperar para ver o que acontece. Então, gente, está tudo errado. Serei o senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Fábio.
Sim, obrigado, presidente. Boa noite novamente. Gostaria de fazer coro à indicação do colega Valmor. Eu acho muito importante que haja essas mudanças nas regras de inscrição nas vagas de berçário. Acredito que seria mais plausível, talvez, a segunda opção apresentada, mas é importante ele ter apresentado um leque de opções para que talvez o executivo consiga se adequar a alguma delas. Mas eu acredito que sim, que após o nascimento da criança, mediante a apresentação da certidão de nascimento, poderia ser avalizada essas inscrições para os pais não perderem também esse tempo, conforme ele mesmo comentou. Mas eu gostaria de comentar sobre a indicação que eu e o Kirsch fizemos sobre o recolhimento de lixo na área central da cidade. Inicialmente, algumas pessoas me contataram, então eu debati junto com o colega Kirsch e a gente chegou na situação de que nos finais de semana fica bastante caótico o centro da cidade na questão de trânsito e fica pior por causa da coleta de lixo que é realizada no sábado de manhã. Tendo em vista que diversos sábados também ocorrem os pedágios beneficentes, isso acaba piorando ainda mais essa situação. Então, a gente, num primeiro momento, pensou em fazer somente aos sábados, mas durante a semana eu estive transitando pela área central ali e verifiquei que, principalmente na CIS Brasil ali e na Maurício Cardoso, que são duas vias mais estreitas, quando o caminhão de lixo ele está recolhendo, às 10 horas da manhã, numa segunda-feira, já tinha uma fila de 7, 8 carros. Então, a gente vê que durante a semana também fica bastante ruim ali para no momento da coleta para se transitar na área central. Então a gente sabe que depende de uma questão contratual junto à empresa que faz a coleta de lixo, mas a gente já adianta para que na próxima revisão contratual isso seja revisto. Se num primeiro momento não puder ser expandido durante a semana para o período noturno, que pelo menos no final de semana seja averiguada essa situação. Porque realmente no sábado de manhã, todas as pessoas do interior, ou até as pessoas mesmo dos bairros que trabalham durante o dia, no período da semana, se deslocam para a área central para ir no mercado, para ir em algumas lojas, enfim, na própria feira do produtor. E as ruas centrais elas possuem um fluxo maior de trânsito. E, infelizmente, essa coleta de lixo acaba atrapalhando, beneficiando de um lado, porque, como a colega Rosália comentou, fica todo final de semana o lixo acumulado para a segunda, mas acredito até que melhoraria recolhendo no sábado à noite. Obrigado.
Obrigado, vereador Fábio. Vereador Kirsch.
Sim, obrigado. Primeiro, gostaria de cumprimentar o colega Valmor, que realmente é muito boa a ideia dele a respeito de mudar um pouco a sistemática da liberação das inscrições para as vagas de berçário. Realmente, Valmor, se a gente liberar durante a gestação da criança, já prevendo que vai nascer em tal região, que a mãe mora em tal local, a prefeitura pode se organizar e já pensar numa vaga para essa criança no berçário. Não tem por que esperar passar o nascimento, os 4 meses do período da licença, para depois poder habilitar essa inscrição dos pais numa vaga. Ou então, na pior das hipóteses, como tu mesmo mencionou, que seja nesse período, do dia 1 ao 4º mês de vida da criança. Porque quando acaba o período de auxílio maternidade, realmente é muito complicado para a mãe. O pai já voltou a tempo e a mãe não tem com quem deixar às vezes. Então, aí tem que procurar uma tata, uma avó, alguém para cuidar nesse período até a prefeitura conseguir liberar a vaga. Agradecer aos colegas também que deram sua menção positiva no nosso projeto sobre a fibromialgia. A gente agradece o apoio de todos vocês e pedimos ao prefeito para que quanto antes estude esse projeto para implementar no que for possível aqui no nosso município esse projeto. Quanto ao último tema, eu e o colega Dousan encaminhamos hoje um pedido então para que a prefeitura estude e mude uma sistemática da coleta de lixo, em especial no sábado, mas poderíamos pensar já em todos os dias, na parte central da cidade para o período da noite. A gente observa que, em especial no sábado, como o fluxo de veículos é muito grande, quando ocorre a coleta de manhã, tranca muito o trânsito da área central. Isso ocorre todos os dias, mas no sábado muito mais. Então, se passássemos no sábado para um outro turno, já ajudaria bastante. Porém, já dá para pensar, talvez, para que se faça sempre isso. Porque se fôssemos pensar pela lógica, até para a própria empresa que coleta o lixo, se ela ocupasse de dia o caminhão para recolher nos bairros, poderia durante a noite ocupar o mesmo caminhão para recolher no centro. Daqui a pouco ela poderia usar um caminhão a menos no recolhimento. Porque hoje está recolhendo durante o dia no centro e alguns bairros. Não tem como fazer tudo com o mesmo caminhão. Então, daqui a pouco, na própria organização da empresa, seria benéfico financeiramente, pois talvez poderia poupar um veículo. São várias coisas que a gente pode pensar e melhorar para o próximo contrato ou para um aditivo ao contrato para melhorar a nossa coleta aqui na cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Ari, próximo inscrito, por favor.
Sim. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste, imprensa, eu quero voltar a falar sobre as calçadas. E eu espero que o prefeito municipal, Evandro Zibetti, não retire esse projeto. Ou retira e melhore e encaminhe para a Câmara Municipal um projeto melhor. Quanto às multas, tem no Código Tributário um item, um artigo, onde diz que pode ser cobrado se não está instituído na própria lei. Eu achei melhor que se instituísse uma multa específica para esse projeto. E já protocolei hoje de manhã um projeto de lei que institui a multa para os que não construírem após o vencimento do prazo. Mas espero que a prefeitura faça a sua parte, que é a divulgação, a cobrança, não lá no final, após o término do prazo, mas ainda assim que for aprovado o projeto. A prefeitura não pode notificar, mas pode ir lá e dizer, olha, a lei é até tal data e após isso haverá as sanções. Quanto a fazer calçadas, porque o terreno é um pouco difícil a construção, fazer fora do plano diretor, eu não vejo que seja uma solução. Nós, em Carlos Barbosa, temos inúmeros terrenos, e vocês sabem como é o terreno em Carlos Barbosa. Montanhoso, pedras, rochas. Praticamente, nós temos aí, eu não saberia dizer, mas 40, 50% de terrenos que precisam de obras maiores. E aí, a partir disso, nós vamos deixar construir de meio metro, 60 centímetros, um metro, aí também não dá, né? Então, espero que o executivo se retirar, que melhore e encaminhe para a Câmara. E se não, que a Câmara, se entender de melhorar, e que seria bom, que melhore, mas que permaneça um projeto em relação às calçadas. Senão nós vamos ficar sempre nesse tipo de coisa em que as pessoas têm que andar no meio da rua. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Enio.
Sim, presidente, senhores vereadores, imprensa, público nos assiste. Hoje eu venho falar sobre que recebemos a resposta da Anatel de Brasília, que nós tivemos lá o mês passado, eu e o Alif, fazendo uma reunião com eles, e veio a resposta sobre a antena lá do segundo distrito de Arco Verde, que realmente nós já fizemos o protocolo lá, e hoje veio o papel que veio da Anatel mesmo. Então, até 2013, realmente, aqui falaram que até 2013 é obrigado fazer implantação lá no segundo distrito dessa antena 4G. Então, foi incluída, né? Arco Verde foi incluída num acordo, que foi no dia 22 de março de 2019. Então, antes não tinha nada lá, e aí fizeram com um conselho, lá foi feito com o conselho diretor da Anatel, que incluísse também Arco Verde neste projeto para que seja implementada essa antena lá naquela comunidade também. E nós já tínhamos feito em Porto Alegre, na Anatel também, essa proposta. E depois nós fomos para Brasília e lá os caras lá que trabalham lá dentro falaram que iam ser concluída. Então, agora nós estamos fazendo em Porto Alegre, na Oi, nós fomos para poder antecipar essa colocação da antena, que é a prazo até 2023, e a gente quer tentar que se antecipe para 2020 ou 2021. Então, agora tá no papel e acredito que eles vão colocar. Agora é só nós ter que pressionar a Oi, que é a detentora dos direitos aqui da Serra, para que coloque essa antena. Então era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Enio. Alguns recados. Eu quero fazer aqui um convite especial a todos os vereadores e a comunidade em geral. Será divulgado na imprensa no próximo dia 17 de maio, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, Estaremos recebendo o mestre em ciências criminais, diretor do Instituto Executivo do Instituto Cidade Segura, o ex-secretário de Segurança de Canoas, o senhor Alberto Koptic. Ele vai fazer uma palestra aqui para falar sobre as consequências do consumo de álcool para a segurança pública. Então, naquela seara que a gente vem debatendo aqui sobre esse assunto, essa palestra virá nesse sentido. Na próxima quarta-feira, eu e o vereador Enio e a Denise estaremos indo para Passo Fundo conhecer um pouco mais da legislação naquela cidade que trata desse tema, também com o objetivo de buscar maiores informações sobre esse tema. Temos na próxima sessão, dia 13 de maio, a presença do secretário de Segurança e Trânsito, o senhor Grande Melo Rodrigues dos Santos. Foi um pedido aqui do vereador Matheus, que vem falar sobre multas, também alguns outros assuntos que foram incluídos no convite. Assim, a próxima sessão, então, será dia 13 de maio. Não tendo mais nada, encerra-se a presente sessão e convido a todos para que no dia 13 se façam presente. Muito obrigado, declaro esse trabalho, os trabalhos da presente sessão. Boa noite. Acontece.